Os angolanos que têm conseguido garantir a manutenção dos seus empregos contam agora com mais uma diversidade penalizadora como consequência das políticas antipopulares que estão a ser adotadas pelas autoridades. Em causa está a entrada em vigor do novo imposto sobre o rendimento do trabalho a partir deste mês de setembro. Uma decisão que não é do agrado da maioria dos trabalhadores, que estão agora obrigados a consentir mais um sacrifício que se junta prolongada à crise económica. Com a pandemia da Covid-19 a contribuir para o agravar do fenómeno da pobreza e da escalada do desemprego entre a população ativa, o recurso ao bolso do cidadão apresenta-se como a tábua de salvação para a governação de João Lourenço. A nova tabela de rendimento, com 13 escalões, com taxas que variam do 10% aos 25%, aumenta a carga fiscal para funcionários que tenham salários acima de 200 mil kwanzas. No código atualizado, militares e polícias passam a pagar o imposto de rendimento de trabalho quando antes estavam isentos. O Sindicato Nacional dos Professores manifesta absoluto desacordo com o novo imposto e diz que o governo entrega com a mão direita e recebe com a mão esquerda. Hermínio do Nascimento, vice-presidente do Simprof, acredita que o trabalhador vai continuar a perder o seu poder de compra e mais famílias vão reforçar o exército de pobres no país.
Bem, em princípio nós não podemos concordar com a medida do IRT porque os descontos são extremamente avultados para determinados graus. Temos aqui um exemplo, porque nós Simprof mandamos até fazer um estudo sobre a incidência desses descontos do IRT com relação ao salário do povo professor. E nós temos aqui dois exemplos que queremos mencionar. Por exemplo, um professor do ensino primário e secundário do terceiro grau. Atualmente, ele é descontado 51.591 kwanzas. Com essa nova proposta do IRT, ele passará a ser descontado, portanto, a partir de setembro, 64.831 kwanzas, ou seja, haverá uma diferença de 13.240 kwanzas. Por exemplo, para o professor do oitavo grau, e aí mesmo a incidência é maior.
Qual é o salário deste professor do oitavo grau?
Nós estamos aqui ainda a ver o problema do IRT. Uhum. Portanto, o professor do oitavo grau, ele atualmente é descontado 23.877 kwanzas, passará a ser descontado 34.542 kwanzas. Quer dizer, lhe vão ser descontados mais 10.665 kwanzas. Portanto, atualmente, nós assistimos já uma desvalorização desenfreada. O poder de compra, o cidadão já perdeu há muito tempo. Em 2019, quando entrou para a educação a nova tabela, e aliás, em geral, para a função pública, não é? Nós tínhamos um outro poder de compra que já equilibrava a situação. Portanto, nós podemos dizer que neste momento o governo dá-nos com a mão direita e a mão esquerda automaticamente tira. Estão-nos a tirar aquilo, as conquistas que nós já obtivemos ao longo de muitos anos de luta. E não é assim. Nós não somos contra os descontos, está bom? O cidadão tem que pagar imposto. Mas nós temos que ver o contexto em que nós estamos inseridos.
Não é oportuno o momento?
Não, não é. Angola é um país onde o custo de vida é extremamente alto, é exagerado. E neste momento, onde, por exemplo, os bens de primeira necessidade estão extremamente caros, como é que nós vamos aumentar ainda os impostos que o cidadão tem que pagar? Nós assim estaremos naturalmente a colocar mais pessoas, não é? Na pobreza. É por isso que nós não podemos concordar. Que se aguardasse um momento melhor, entendemos sim senhora que o país está descapitalizado, mas também não somos nós os culpados. Quem de direito, quem andou de facto a subtrair, a retirar os benefícios da nossa riqueza, a este sim tem que lhe ser imputada a responsabilidade para que o país volte, não é, a caminhar nos trilhos normais. Agora, não é o cidadão que tem que pagar com isso.
A percentagem de descontos prevista no novo imposto sobre o rendimento do trabalho também não é do agrado da Central-Geral dos Sindicatos Independentes de Angola. Francisco Jacinto, secretário-geral desta organização sindical, analisa o impacto das cobranças do imposto nas forças de defesa e segurança, sendo a principal novidade desta tributação.
Sabes que a CGCILA tem tido uma posição ao longo dos anos da sua existência, contrário àquilo que são às vezes as perspectivas que tentam prejudicar a estiva do governo, os programas, os planos do governo, que tentem piorar ainda mais a situação socioeconômica dos trabalhadores. E não estaríamos, de certa maneira, de acordo com a atual lei aprovada sobre o Imposto de Rendimento do Trabalho, na medida em que esta lei veio agravar ainda mais, digamos, a vida dos trabalhadores, agravar a situação fiscal e consequência também, diminuir ainda mais o poder de compra, já muito complicada, já tão quase inexistente, dos trabalhadores, ou dos salários que os trabalhadores oferem, não é? E isto em certa medida, por primeiro. A segunda questão é a introdução, a novidade desta lei sobre a incidência dos salários dos militares. Portanto, militares e polícia que nunca foram abrangidos no desconto do imposto de rendimento do trabalho, serão agora, digamos, abrangidos, integrados nesta lei. E outra questão que se levanta também nesta lei do agravamento é, de facto a percentagem que o governo aprovou para desconto deste imposto. Portanto, consideramos muito elevadíssimo. Repara que o desconto vão até 25%. Não estamos a ver um salário do trabalhador, que há um salário, por exemplo, que vai de 1 milhão a 10 milhões. Eu não estou a crer quem é que ganha 10 milhões nesse país. Não sei se alguém ganha, se é na função pública, se é na área empresarial, que tenha esse salário e que pague, por exemplo, de 25% do seu salário. Admitimos, por exemplo, que a nível da área militar ninguém oferece esse salário de 1 milhão, 2 milhões. Sabemos é que os oficiais generais, que o salário deles está aí na ordem dos 700, 800 mil, quase, não é?
Francisco Jacinto não é contra a legitimidade do imposto sobre o rendimento do trabalho, mas o que está em causa é o agravamento da condição social do trabalhador. Para o sindicalista, esta é mais uma consequência da gestão danosa do regime do passado.
Não, o pagamento é legal. O pagamento somos todos cidadãos, o Estado, como quase cidadão, temos que contribuir, não é? Porque o Estado precisa também de receita para realizar despesas. Nós precisamos da saúde, precisamos da educação, precisamos de estradas, precisamos de serviços básicos, precisamos da proteção social, precisamos aquilo que é a função, as tarefas do governo, para realizar o bem dos seus cidadãos. E claro que nós temos que contribuir. A contribuição não está em causa. O que está em causa é o agravamento das taxas deste imposto. Acho que vem sufocar um bocadinho mais. Sabes que nós estamos... o nosso poder de compra, o salário que o trabalhador oferece, perdeu o poder de compra há mais de 6, 7, 8 anos, não é? Numa percentagem que está acima dos 80%. Logo, o Estado agravar esse imposto, o que devia haver uma outra contramedida, de aumentar o salário. Talvez isso desse um jeito, não é? Primeiro aumentar ou reajustar o salário, depois... Então, numa percentagem não tão elevada como agora, poder descontar o imposto sobre o rendimento do trabalho. Achamos nós, a CGCILA, que de fato é mais uma medida que nós já prevíamos que o governo havia, de fato, com essas medidas de austeridade que estava a aplicar face à situação que vivemos e também das consequências da gestão do passado, havia de sufocar a vida das pessoas, a vida do trabalhador, e ali está presente. Este é mais um elemento que, de fato, vem demonstrar que nós, ao invés de sonharmos para termos essa alegria, vamos passar por um tempo muito duro, um tempo muito dramático, e seria bom o governo começar a agilizar essa medida, arranjar o equilíbrio possível para, de fato, as pessoas não estejam se sentindo um bocadinho muito descontente mesmo. O companheiro, o Sr. Jornalista, sabe, e a opinião pública sabe, que hoje há um grande descontentamento a nível das Forças Armadas, a nível da polícia. Porque, já no caso da polícia, por exemplo, os agentes, ou seja, a polícia já sofre descontos que nós consideramos inaceitáveis. E descontos que a lei não prevê. Mas estão a descontar. Já são 6, 7 descontos para um oficial da polícia e que não tem a sua razão de ser, porque não há nenhuma legislação que estipule desconto no seu salário disso tudo aqui. Acrescido mais essa percentagem tão elevada sobre o imposto de rendimento de trabalho, as pessoas vão, de fato, deixar de ter aquilo que deviam ter. Vão ter que reconfigurar os seus planos familiares e viver momentos, de fato, difíceis, porque alguém perder uns 100 e tal mil quanto no seu salário. Imagina como é que isso será.
Para a UNTA, Confederação Sindical, essa medida decorre do princípio da discriminação positiva. Segundo Manuel Viagem, secretário-geral, uma boa parte dos trabalhadores do setor público vão beneficiar de isenções do imposto do rendimento do trabalho.
E esta medida, como de resto sabemos todos, é um exercício de cidadania a qual todos nós estamos chamados a corresponder. Há, de facto, uma mudança bastante significativa em relação ao novo regime que se vai praticar sobre o imposto de rendimento de trabalho. Essa mudança resiste no facto de o Estado ter exercitado o princípio da discriminação positiva, isto é, de passar a incidir os descontos do IRT a partir de ordenados considerados mais altos se comparados com os descontos que se faziam no passado. Portanto, no passado, o IRT incidia sobre salários que começavam nos 34 mil, né? Isso é, significa dizer que só aqueles salários inferiores a 34 mil que não pagavam imposto de rendimento de trabalho. A partir de setembro, a isenção começará em 70 mil. Portanto, aqueles que oferecem salários de 60 mil para baixo, até o chamado salário mínimo nacional, que anda por volta dos 21.400, dito de outro modo, dos 21.400, que é o salário mínimo nacional, até 60 mil, essa franja, portanto, de trabalhadores com esse tipo de salário, ficam isentos de pagar o imposto de rendimento de trabalho. E, nesse sentido, nós consideramos que a medida é bem-vinda. Por quê? Porque, olhando para a economia e mesmo para o setor público, os salários, grosso modo, pagos, andam entre o salário mínimo nacional, os 21.400 e pouco, e os 89.000 kwanzas. Significa dizer que a maioria, o grosso de trabalhadores que estão na economia e no setor público, sobretudo no setor público pessoal não técnico, portanto, tem salários até 89.000. Significa dizer que a maioria parte destes trabalhadores deixarão de pagar imposto de rendimento de trabalho, logo verão, no final do dia, portanto, no final do mês, ligeiramente incrementados os seus salários. Isto é, terão mais meios de pagamento e, por via disso, portanto, melhorará o poder aquisitivo dos seus salários.
De forma global, Manuel Viagem considera este imposto como sendo mal necessário, uma vez que vai compensar quem ganha menos, sobretudo os trabalhadores da função pública.
Dos 70 mil aos 200 mil, há praticamente uma manutenção, né, dos descontos que eram feitos, praticamente, não digo que rigorosamente, né, praticamente, há uma manutenção dos descontos que eram feitos na tabela anterior, sendo que dos 200 mil para cima é que, de facto, assistir-se-á a um maior desconto ou uma maior tributação. Justamente na consumação do princípio que eu disse agora, que estamos diante de uma discriminação positiva, em que aqueles que ganham menos, né, deixam de ter obrigações do ponto de vista fiscal, e aqueles que ganham mais descontam mais, compensando aqueles que ganham menos. De forma global, diríamos que é uma medida, é uma normal, porque se tivéssemos diante da manutenção do sistema anterior, a penalização ou a obrigação, as obrigações fiscais, seria por uma maior franja de trabalhadores. Agora, as obrigações fiscais, portanto, recairão, né, com maior incidência sobre um grupo que, não sendo pequeno, mas ele também joga um papel importante, né? Portanto, são os chamados quadros, são aqueles que estão na concepção das políticas, etc, etc, né? Portanto, mas os cidadãos ambulantes têm obrigações e, desta vez, as autoridades entendem que aqueles que ganham mais devem contribuir, né? Mas, num gesto de, chamemos se calhar, de solidariedade económica com aqueles que ganham menos.
O coordenador de estudo e reforma estrutural da Administração Geral Tributária, Wilson Gunza, alerta as empresas que aplicarem as novas regras sem a entrada em vigor do diploma.
O código de IRC foi alterado e há um período de entrada em vigor das novas regras e elas começam a vigorar a partir de hoje, dia 1 de setembro. Alguns contribuintes escreveram para a AGT e através de outros canais disponíveis também tomamos conhecimento de que há empresas que efetivamente já começavam a aplicar as novas regras sem que chegasse o dia para a sua efetiva entrada em vigor. Das situações que nós detectamos, foi possível verificar três tipos de situações distintas. A primeira é aquela situação em que os contribuintes, mesmo com as regras não estando ainda em vigor, implementaram já. Se a empresa já descontou o IRT do trabalhador e ainda não remeteu para a AGT o mapa mensal, há que fazer a conformação do mapa com a lei. Portanto, o desconto não pode ser feito nos termos da nova lei, que tem umas taxas diferentes. Então, nesse tipo de situações, deve fazer a correção do mapa, no caso de ainda não ser remetido à AGT, e devolver o IRT que descontou o trabalhador. Porque, na verdade, o IRT do trabalhador faz parte do seu rendimento. E, no caso de haver uma retenção indevida para a entidade empregadora, deve então, e essa porcentagem de imposto, ser restituída ao legítimo proprietário. Portanto, se ainda não tiver entregado o mapa mensal, pronto, faz a correção e depois remete à Administração Geral Tributária. Outra situação distinta acontece no caso em que houve efetivamente o desconto, com base nas novas regras que ainda não estavam em vigor, porque isso aconteceu nos meses anteriores, em algumas situações. Portanto, no caso de já ter havido a retenção e a efetiva entrega do imposto, bem como o respectivo mapa mensal, deve a empresa solicitar a repartição fiscal, o reconhecimento do crédito, porque efetivamente um imposto que foi pago sem que houvesse devida habilitação legal. Portanto, é um pagamento que foi feito a mais em termos de imposto e depois também o contribuinte poderá obviamente solicitar o reconhecimento desse crédito e a sua dedução nos períodos posteriores, nesse caso nos meses subsequentes.
Finalmente, Wilson Gunza realçou que os contribuintes em situação de dívidas serão levados às barras do tribunal.
Uma terceira situação que é mais gravosa, dá-se nos casos em que contribuinte dolosamente retém imposto, mas não entrega aos cofres do Estado, não entrega ao fisco. É uma situação que, pela gravidade que ela representa, configura um tipo legal de crime, que é o crime de abuso de confiança fiscal. E nesse tipo de situações há um processo adequado, judicial, que o contribuinte vai ser arguido no sentido de se apurar em responsabilidade.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.